Muito boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa audição regimental. Quero cumprimentar a Sra. Ministra Rita Balseiro Lopes, sou Secretária de Estado Carla Moura, e desejar-lhes que tudo corra bem e agradecer-lhes a disponibilidade sempre e a prontidão com que nos fazem chegar os vossos motivos, as vossas respostas. É sempre um prazer. Portanto, como sabem, tem uma ronda inicial de 15 minutos, que vai aparecer o tempo ali, porque este aos 10 minutos apita e é um bocado incomodativo, e vamos pôr ali os 15 minutos, e depois segue-se uma ronda por todos os grupos parlamentares de pergunta-resposta ou de pergunta ocupando o tempo todo e de resposta. O aviso que eu faço é sempre meramente indicativo, porque cada um gera o tempo da forma que entende, como é óbvio, mas convém que a resposta não demore muito mais tempo que a pergunta, senão depois na última fica sem tempo para responder. Portanto, passava desde já a palavra à Sra. Ministra para a intervenção inicial de 15 minutos. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, é de facto um gosto enorme poder voltar a esta casa. E eu queria aproveitar esta minha primeira intervenção inicial para dar nota daqueles que foram os desenvolvimentos desde a última audição que tivemos no dia 10 de julho, ou seja, o meu objetivo vai ser prestar contas pelos compromissos que tinha assumido no dia 10 e aquilo que fizemos desde então. Como tive a oportunidade de referir no dia 10 de julho, a primeira audição regimental no âmbito desta comissão, a prioridade do Governo em matéria de igualdade é a prevenção e o combate a todas as formas de violência contra as mulheres e, em particular, a violência doméstica. E quando afirmei que um dos compromissos do Governo era garantir que o financiamento das respostas de apoio e proteção das vítimas de violência doméstica deixasse de depender exclusivamente dos fundos comunitários ou de receitas de jogos sociais, não se tratava apenas de uma promessa ou de uma intenção, estávamos já a trabalhar para que isso pudesse ser possível. Temos hoje alguns resultados concretos para apresentar. A proposta de lei do orçamento para 2025, vamos ter, obviamente, a oportunidade de escalpelizar quando tivermos o debate na especialidade do orçamento para 25, mas a proposta prevê o maior investimento sempre na prevenção e combate à violência doméstica, com um montante superior a 26 milhões de euros. Este reforço orçamental permite assegurar maior sustentabilidade com medidas, de facto, mais estruturais. É disso exemplo a teleassistência e o transporte das vítimas de violência doméstica, que foram dois temas, de resto, que eu levantei na primeira audição. A atribuição de um dispositivo de teleassistência constitui uma medida essencial na proteção das vítimas e, ano após ano, os meios de financiamento destas medidas têm-se revelado insuficientes para cobrir os custos crescentes, o que tem obrigado a recorrer a receitas, às verbas dos jogos sociais, para cobrir o financiamento necessário. E ainda assim, quando assumimos funções, nós tínhamos valores em dívida desde 2022. Para solucionar este problema e garantir uma maior previsibilidade e uma maior estabilidade, incluímos o financiamento integral da teleassistência na proposta de orçamento para 25, alocando mais de 1 milhão de euros diretamente no orçamento do Ministério da Justiça para garantir um funcionamento contínuo deste serviço. Também o transporte das vítimas de violência doméstica é um serviço essencial, é um serviço fundamental, pois permite uma deslocalização segura, sigilosa, especializada. E, tal como acontece com a teleassistência, o financiamento para o transporte tem-se revelado insuficiente. Para superar esta limitação e assegurar uma maior, novamente, previsibilidade, estabilidade, decidimos incluir o financiamento integral deste serviço na proposta de orçamento para 2025, no caso, através do orçamento da SIG. Estas mudanças não só garantem uma continuidade destes serviços, como nos permitem redirecionar as verbas dos jogos sociais, que estavam a ser utilizadas para suprir falhas de financiamento de medidas como a teleassistência e o transporte, para outros projetos de grande relevância na área da igualdade. Mas não ficamos por aqui. Uma das principais prioridades do Governo é assegurar que as vítimas de violência doméstica recebem o apoio necessário para conseguirem reconstruir as suas vidas com segurança e com dignidade. Sabemos que a autonomização destas vítimas é fundamental para romper definitivamente com o ciclo de violência, permitindo-lhes alcançar uma verdadeira independência e evitar a sua revitimização. ao dia de hoje, as verbas para a autonomização das vítimas de violência doméstica são integralmente suportadas por receitas provenientes dos jogos sociais. Reconhecendo a importância deste apoio, decidimos duplicar o montante desta resposta. Esta é uma resposta muito importante. 150 mil euros continuarão a ser provenientes dos jogos sociais, mas há agora 150 mil euros financiados diretamente através do Orçamento do Estado, por fazer um total de 300 mil euros para a autonomização das vítimas de violência doméstica. Estamos conscientes que este reforço orçamental, por si só, não vai resolver todos os problemas, mas vai permitir que estas respostas cheguem a mais pessoas e que mais vítimas tenham acesso aos recursos de que precisam para conseguirem reconstruir as suas vidas. Este é apenas o primeiro passo de muitos outros. Aqueles que estão no terreno, aqueles que trabalham diariamente com as vítimas e conhecem de perto a complexidade destas situações, sabem bem o impacto que este investimento adicional tem para muitas destas mulheres. Na última audição, assumimos também um compromisso com a promoção de uma maior transparência na área da igualdade. Na altura, identificámos duas prioridades de curto prazo para garantir uma gestão mais rigorosa e transparente dos recursos públicos. Em primeiro lugar, a publicação e a publicitação dos apoios concedidos pela tutela. Esta obrigação, eu já tinha sinalizado, não estava a ser cumprida nos últimos anos, o que criou enormes dificuldades na identificação dos problemas de financiamento. Desde julho já corrigimos estas situações, ou seja, os dados relativos aos apoios destinados à violência doméstica estão agora publicados e acessíveis a todas as pessoas no portal da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, cumprindo desta forma também, já agora, a lei. Em segundo lugar, o estabelecimento de critérios claros para a concessão de apoios públicos. A transparência não se esgota na publicação dos dados. É essencial que a atribuição das verbas seja regida por critérios objetivos, mensuráveis e que permitam dessa forma uma avaliação dos resultados alcançados. Estamos neste momento a trabalhar na elaboração de um regulamento que vai ter critérios objetivos para a concessão destes financiamentos, assegurando uma avaliação detalhada da execução dos projetos que são apoiados por dinheiro público. Este processo de análise técnica vai ser essencial para assegurar que os projetos com maior impacto social têm prioridade no acesso ao financiamento adequado. Só assim vamos conseguir garantir uma gestão pública mais transparente e apoiar os projetos com maior impacto na sociedade. Nas três reuniões que realizámos com a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica e nas várias respostas que visitámos, nós fizemos a rede, como sabem, é uma rede muito vasta, nós fizemos uma reunião a norte, fizemos uma reunião no centro, fizemos uma reunião a sul, para termos mais oportunidade de discutir e de ouvir e os problemas, as dificuldades que as técnicas trabalham nesta área, as técnicas e os técnicos que trabalham nesta área enfrentam. E, além disso, desde o início do mandato, visitámos cerca de 20 respostas, mas estamos naturalmente a fazer esse trabalho todas as semanas. E uma das maiores preocupações destas organizações era e é a questão do acesso à saúde. Portanto, o que nós fizemos foi, em colaboração com o Ministério da Saúde, estamos já em condições, nas próximas semanas, garantir, um, a não rastreabilidade das vítimas no acesso aos sistemas, às unidades de saúde, de forma a proteger a sua identidade e assegurar que podem ser atendidas sem comprometer a sua segurança. Dois, facilitar o acesso das vítimas a cuidados médicos fora da sua área de residência, permitindo que recebam tratamento em qualquer unidade de saúde, garantindo uma resposta rápida e segura às suas necessidades. Permitam-me ainda dar-vos nota de alguns avanços que alcançámos na área da violência contra as mulheres. Nós já reativámos o grupo das 72 horas, que desempenha um papel essencial numa resposta mais rápida, eficaz e concertada em casos de emergência. O grupo tem-se reunido regularmente desde setembro e a principal tarefa deste grupo no imediato é, de facto, a revisão da ficha de avaliação de risco para situações de violência doméstica e que estará concluída até ao final do ano. Em segundo lugar, o Livro Branco. Estamos a concluir o processo de elaboração e revisão do Livro Branco sobre casamentos infantis precoces e processados que se arrastava, como sabem, desde 2021. Este documento vai ser apresentado publicamente no dia 29 de outubro. Falo-vos agora do tráfico de seres humanos. E hoje, como sabem, é o Dia Europeu de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, uma data que nos obriga a refletir sobre uma das mais cruéis violações dos direitos humanos. Lamentavelmente, este crime continua a ser uma realidade, inclusivamente no nosso país, e de acordo com o RASI, com o Relatório Anual de Segurança Interna de 2023, Portugal assistiu a um aumento do número de casos de tráfico. O número de investigações no âmbito do tráfico de seres humanos aumentou 72% face a 2022, com um total de 650 sinalizações, 57 das quais crianças. Estes números são preocupantes e sublinham a necessidade de uma resposta rápida e eficaz. Ainda assim, Portugal esteve 3 anos, como sabem, também, sem uma estratégia para prevenção e combate ao tráfico. Desde que assumimos funções, temos trabalhado para fechar o 5º plano de ação para a prevenção e combate ao tráfico de seres humanos com o envolvimento de todas as áreas governativas. O plano vai ser apresentado nas próximas semanas, mas posso adiantar 3 medidas. 1, garantir o acesso das vítimas de tráfico ao português, língua de acolhimento. 2, assegurar o acesso imediato ao número do utente de saúde para as vítimas de tráfico de seres humanos. 3, criar um regime jurídico específico para a proteção e assistência das vítimas de tráfico, permitindo, desta forma, regulamentar a intervenção integrada entre forças de segurança, as EMS, as equipas multidisciplinares especializadas, estruturas de acolhimento e demais intervenientes. Reativamos também o Conselho Consultivo da SIG, um órgão fundamental para garantir que as políticas públicas nesta área são desenhadas com base num diálogo constante entre o Governo e a sociedade civil. Este Conselho não se reunia desde março de 2023, o que comprometia o acompanhamento e a avaliação das políticas implementadas na área da igualdade e não discriminação. Será também apresentado em breve um novo sistema de registro para as organizações não governamentais, um mecanismo essencial para garantir uma maior transparência na atribuição de apoios públicos às entidades que promovem a igualdade de género. Embora esta obrigação legal exista desde 2012, nunca foi operacionalizada. Apesar dos progressos alcançados nos últimos 6 meses, sabemos que temos um longo caminho a percorrer. Portugal continua a enfrentar desigualdades profundas e desafios estruturais que exigem respostas rápidas e coordenadas. Vamos continuar a trabalhar todos os dias para promover uma sociedade mais justa para todas as pessoas. Estou agora disponível para responder às vossas questões.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu passaria então à primeira ronda e daria de imediato a palavra à Sra. Deputada Patrícia Faro, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, saúdo naturalmente a Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado e cumprimento as caras deputadas e caros deputados. Sra. Ministra, de facto é com regozijo e grande sentimento positivo que recebemos essas notícias que devolvemos a informação que numa primeira fase, de facto, quando a primeira audição, tínhamos colocado e nos preocupava relativamente ao financiamento da RENAVT, porque o apoio, o acompanhamento, apoio, acolhimento às vítimas é, de facto, uma prioridade e isso é uma excelente notícia, assim como não só ao nível também do reforço orçamental. Essa era uma das questões que tinha para vos colocar e assim sendo, acho que é importante referir que embora as disparidades entre homens e mulheres tenham efetivamente vindo a diminuir nas últimas décadas, fruto também do trabalho aqui na Assembleia e também de várias ONGs, este desenvolvimento de políticas públicas e medidas de ação positiva permanecem ainda muitos desafios, mas o importante é que, de facto, no que diga respeito a direitos humanos, e quando falamos de violência contra as mulheres, a violência doméstica, estamos a falar de direitos humanos, eles continuem a avançar sem retrocessos. E a igualdade de género é um imperativo ao nível dos direitos humanos, justiça social, desenvolvimento, e é um desafio que nos afeta de forma transversal e multidimensional, como está efetivamente firmada na Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação. Por isso, hoje, gostaria que nos falassem, se possível, e que abordassem este tema, relativamente à importância da transversalidade deste tema, e aquilo que é definido como mainstream de género, até pelo Conselho da Europa, como a organização ou reorganização, melhoria, desenvolvimento e avaliação dos processos de tomar a decisão, por forma a que a perspectiva da igualdade e de género seja incorporada em todas as políticas, a todos os níveis e em todas as fases pelos atores geralmente implicados na decisão política. Queremos, portanto, que ver desenhadas políticas e sistemas que sirvam às mulheres tão bem quanto os homens, e por isso é relevante que, nesta medida, o Ministério que Vossa Excelência tutela esteja comprometido com esta integração sistemática na dimensão de género em todas as estratégias. Depois, uma outra questão que queríamos colocar tem a ver com os orçamentos sensíveis a género. Teremos, obviamente, tempo numa fase posterior, mas é importante a dimensão dos orçamentos sensíveis a género, porque, de facto, é um documento importante em qualquer organização, seja ela local, regional e nacional, porque é um instrumento que ajuda a contribuir para a construção de sociedades mais equitativas. E a análise de género dos orçamentos permite avaliar os impactos diferenciados das políticas públicas e, desta forma, também, que é sempre o nosso objetivo chapéu, reduzir e minimizar as desigualdades. E, relativamente ao Orçamento de Estado, em 2025, há várias notícias, incluindo algumas ONGs, que nos falam em retrocessos em Portugal, das diferenças entre o que é a orçamentação sensível a género e a orçamentação para os objetivos os ODS. Portanto, ao contrário do que se verificou em anos anteriores, não se verifica concretamente, uma entrada específica nas introduções sobre orçamentos sensíveis a género, encontrando-se integrados no orçamento para os objetivos de ambiente sustentável, e bem sabemos que não são a mesma coisa, e se a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado nos puderem também esclarecer sobre essa matéria. Para terminar, e continuando no âmbito dos direitos humanos, gostaríamos de abordar o ponto fundamental que se relaciona com a não discriminação. E sabemos bem que neste ponto a Sra. Ministra é muito sensível a essa temática da não discriminação em razão da orientação sexual, identidade e expressão de género, características sexuais, e sabemos que relativamente ao projeto de lei do Partido Socialista, o 332, foi, obviamente, fruto também de interromperem a legislatura, teve o veto político do Presidente da República e, portanto, ele caducou, sendo certo que ele se baseava na Lei 38 de 2018, direito à autodeterminação da identidade de género, expressão de género e à proteção das características sexuais de cada pessoa. E também, na sequência de uma audição que realizamos no âmbito da primeira comissão, gostaria de questionar, Sra. Ministra, se há alguma ou se há previsão de alteração relativamente a este diploma da Lei 38 de 2018, ou se, por outro lado, se irá manter e posteriormente, depois o Partido Socialista fará as devidas propostas. E, para a minha parte, é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei se pretende... Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Deputada. Inteiramente de acordo, Sra. Deputada, em relação às considerações que fez sobre a transversalidade das políticas de combate a todas as formas de violência contra as mulheres. Ainda a semana passada tive a oportunidade de participar numa reunião ministerial de ministras com esta... Ministras, porque uma parte era de facto ministras da igualdade em Brasília, no âmbito do G20, e há três prioridades e a segunda é exatamente esta. O combate a todas as formas de violência, misoginia, violência sexual, e, portanto, é um problema que não é exclusivo nosso, como é evidente, mas para o qual estamos, naturalmente, muito, muito atentos. De resto, nós associámos à presidência brasileira, no comunicado conjunto, não foi possível ser uma declaração ministerial, porque houve um dos países que não concordou com a integralidade do texto, mas nós, de facto, associámos, e a segunda prioridade é esta. E também, quando nós falamos da transversalidade, e eu tenho reforçado muito isto, é ter sempre muito presente que estes temas não são temas da igualdade. Não são. E nós não conseguimos, na igualdade, resolver grande parte destes problemas sozinhos, ou sozinhas. E dois dos exemplos que eu há pouco partilhava convosco vão em encontro disto, ou seja, nós, para conseguirmos resolver dois problemas muito sérios na área da saúde, porque aquilo que estava a acontecer era, há uma mulher que vai para uma casa-abrigo e depois não consegue ter acesso a cuidados de saúde porque não vive naquela zona, parece evidente que naturalmente não vive, mas não pode ficar privada no acesso a cuidados de saúde, mas foi precisa a intervenção, ou é precisa a intervenção do Ministério da Saúde, que de resto, e aqui deixo também publicamente o meu agradecimento à sensibilidade da Sra. Secretária de Estado, Ana Povo, para resolver esta situação, por um lado esta, ou seja, de garantir o acesso a cuidados médicos por parte das mulheres que estão em respostas de emergência ou casos-abrigo, e depois uma outra dimensão, que é garantir a confidencialidade dos dados destas mulheres, quando acedem a cuidados de saúde, porque há situações muito graves que podem acontecer, e neste momento, enfim, nós vamos corrigir, mas neste momento nós não conseguimos garantir a confidencialidade e com a intervenção do Ministério da Saúde vamos conseguir fazê-lo nas próximas semanas. Novamente, não é a igualdade a resolver isto sozinho. Tem, naturalmente, de fazer... isto é um problema que qualquer governo mesmo, não é a área da igualdade, tem de enfrentar com todos os meios que tem à sua disposição. Da mesma forma, quando eu há pouco falei da equipa do grupo de trabalho das 72 horas, ou podia ter falado da equipa de análise retrospectiva dos homicídios em contexto de violência doméstica, que nós já reunimos com essa equipa, nós de resto até pedimos à equipa da Egas Muniz que apresentasse a ficha de avaliação de risco exatamente a esta equipa. Nós não fazemos isto sozinhos, nós convocamos a reunião, está a área de igualdade, mas está o Ministério da Administração Interna e está o Ministério da Justiça, porque são, de resto, dois ministérios cruciais, duas áreas governativas cruciais. No que diz respeito aos orçamentos sensíveis ao género, para 25, agradeço-lhe também muito a questão, porque me permite, de facto, desfazer algum equívoco, porque as coisas são, ou seja, nós só devemos avaliar os documentos, os processos, no final... de terem, ou seja, não é com aquilo que acham que vai acontecer. E, portanto, pela primeira vez, houve a obrigatoriedade de preenchimento, no caso, o anexo 21, onde há, de facto, esta dimensão do impacto de género das políticas públicas, que é muito importante, porque às vezes o governante, o legislador, toma uma determinada decisão, tinha um objetivo e depois tem um efeito completamente contrário, daí que seja tão importante a medição dos impactos que as políticas públicas têm. E também, eu sei que a senhora deputada já teve acesso ao relatório do orçamento e, portanto, nós temos, o ano passado tínhamos 426 milhões de euros nesta área. Este orçamento para 25 tem 718 milhões de euros. Portanto, eu acho que isso é bom, independentemente de ser um governo do A ou do B, é bom porque significa que temos o orçamento com políticas com maior impacto para corrigir as muitas assimetrias que, lamentavelmente, ainda hoje eu ia dizer existem, mas mais do que existem, persistem. Pronto. No que diz respeito à lei que me refere, de facto houve um veto, não se será certamente, ou seja, houve um processo legislativo, cada um dos grupos parlamentares terá a oportunidade de retomar ou não o processo e, portanto, sobre isso não me vou pronunciar. Obrigada.
Muito obrigada. Sr. Deputado Pedro Vaz tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar-me, em primeiro lugar, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Gosto de... É bom ver o entusiasmo da Sra. Ministra em assuntos muito importantes da nossa sociedade, mas obviamente a Sra. Ministra também tem a tutela de outras áreas e outros serviços da administração pública. Portanto, eu não posso deixar de questionar a Sra. Ministra relativamente a algo que aconteceu recentemente e que é grave, muito grave, e tem implicações muito graves não só para a segurança de todos, mas essencialmente para a segurança das pessoas e bens do nosso país. Portanto, não obstante ter sido já abordada esta questão com o Sr. Ministro da Presidência, nesta mesma comissão, recentemente, como responsável da cibersegurança do Governo, como a Sra. Ministra tutela a AMA, eu gostava de fazer perguntas, não vou cometer a deselegância de não achar que a Sra. Ministra não sabe o que é que estamos a falar, nomeadamente quando falamos de ransomware. A minha questão que eu gostava de perguntar à Sra. Ministra é se pode assegurar a este Parlamento e aos portugueses que não há nenhum dado pessoal, nem nenhuma pessoa coletiva do nosso país que esteja em risco com o ataque que tivemos na AMA.
Sr. Deputado, agradeço as questões.
Faz favor.
Desculpe, Sra. Presidente. Sr. Deputado, agradeço as questões e este é um tema demasiado sério e que pode acontecer em qualquer governo, em qualquer organização, seja pública, seja privada e, portanto, deve ser tratado com a maior seriedade possível e procurarei fazê-lo. Nós todos os dias temos feito comunicações, que de resto até têm saído precisamente do meu gabinete, com uma atualização diária da evolução desse incidente que aconteceu, de facto, no passado dia 10 de outubro. Aquilo que nós temos dito, porque há uma equipa de análise forense a realizar um trabalho, é que até à data de hoje não há nenhuma evidência de que tenha existido uma exfiltração de dados pessoais. E, portanto, esta informação que temos, nós temos feito, além destes updates diários de informação, estes comunicados à imprensa, nós temos feito também reuniões diárias, naturalmente com as duas entidades mais relevantes para esta matéria, que é, no caso, a Agência para a Modernização Administrativa e o Gabinete Nacional de Segurança, e naturalmente todas as comunicações que temos feito sobre esta matéria têm sido devidamente articuladas.
Muito obrigada. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, muito obrigado. Depreendi das suas palavras que neste momento não pode dar a garantia que eu lhe perguntei se podia dar a garantia aqui a esta casa. Não há indícios, mas não percebi, depreendi que não podia ainda dar essa garantia e acreditamos que, e esperamos que mais à frente, até na sequência das palavras do Sr. Ministro da Presidência, possamos fazer aqui uma audição, eventualmente à porta fechada, que nos permita ter com certezas a informação daquilo que aconteceu, nomeadamente se os incidentes foram reportados atempadamente, se os X's fizeram o seu papel atempadamente, se o reporte à Comissão Nacional de Proteção de Dados e ao Centro Nacional de Cibersegurança foi tudo feito nos termos da legislação. Não vamos perguntar ao Sr. Ministro isso agora, mas gostaria de perguntar o seguinte. Sr. Ministro, quando é que foi feita a última audição? A última auditoria de segurança informática na AMA, quando é que está prevista a próxima?
Eu sei que está a pedir a palavra, presumo que seja para interpelar a mesa sobre as matérias que estão a ser questionadas, que não são da nossa área, nem desta comissão, e a senhora ministra não está cá, está cá para esta comissão, para a área da igualdade, não está para essa área, mas a senhora ministra depois é que faz a gestão da sua resposta. Os seus deputados podem perguntar o que quiserem. Podem perguntar até sobre se vai chover no Bangladesh. A senhora ministra responde-se... Desculpem, eu pedi agora um bocadinho de silêncio. Os seus deputados são livres. Eu não vou estar aqui a cercear o direito de expressão dos deputados. Os seus deputados podem perguntar até sobre o que quiserem à senhora ministra. A senhora ministra é que terá que fazer a avaliação do que lhe perguntam. Aqui estamos para falar sobre igualdade a esta área que tutela a primeira comissão. Não é o que lhe está a perguntar. A senhora ministra responde se quiser. Se não quiser, responderá em sede própria ou na comissão própria. É só para não se não sei se era sobre isso que ia interpelar a mesa, mas tem a palavra, Sr. Deputado Pedro Neves de Sousa. Pediu uma interpelação.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era exatamente isso. Há uma delimitação, por isso é que a Sra. Ministra da Juventude não vem só à primeira comissão e vai a outras comissões, porque as matérias da sua competência estão espalhadas por várias comissões e, nessa medida, quero-me parecer que, nomeadamente, as duas últimas perguntas estão fora daquilo que são as competências que estão integradas na primeira comissão.
Sou deputada Isabel Moreira.
Obrigada, Sra. Presidente. Falo para aquilo que tem sido a praxe que eu posso testemunhar nos últimos 12 anos. Tem sido habitual um ministro ou uma ministra virem a esta comissão, que é aquela a que eu pertenço, e se têm mais do que uma pasta, se um deputado ou se uma deputada, perante um assunto da sua competência, que está na ordem do dia, entende fazer perguntas sobre isso e aproveitar a audição para o fazer, tem acontecido isso ser feito e nunca foi levantado um problema. É o meu testemunho durante 12 anos. Agora, se a senhora ministra não quiser responder, claro que não responde. Mas o deputado pode fazer a pergunta, desde que esteja na área da competência da ministra ou do ministro que está a ser ouvido. Sempre foi assim na primeira comissão. Mas a ministra pode não responder naturalmente.
O meu entendimento é exatamente o que eu acabei de dizer. Os seus deputados são livres de perguntar o que entenderem. A senhora ministra é livre para responder ou não. E vamos continuar então esta audição. Senhora ministra, tem a palavra para responder, ou não, ao Sr. Deputado Pedro Vaz.
Não, há uma dimensão da pergunta da intervenção, da pergunta do Sr. Deputado, que faz sentido esclarecer, até porque a informação pública, que eu estranho ao Sr. Deputado não saber, todas as comunicações a que estávamos obrigados do ponto de vista legal foram feitas. Essa é uma informação que já é do domínio público, já foi publicada e, portanto, estranho a questão exatamente por isso, porque cumprimos o protocolo que é aplicável nestas situações. A nossa preocupação tem sido a reposição dos serviços, desde hoje que já está disponível o gov.pt, está disponível todos os seus serviços, todas as suas funcionalidades, que o Gov já estava disponível, mas havia alguns serviços que ainda não estavam. Desde hoje que está inteiramente disponível. E temos feito a atualização diária do trabalho de reposição que temos feito. Vamos fazer, naturalmente, hoje ao final do dia, nova atualização.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Sr. Ministro, obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu gostaria de dar nota aos Srs. Deputados que, quando estamos a falar de dados pessoais, e sabemos, e a Sra. Ministra também sabe, que a AMA gera dados sensíveis de milhões de portugueses, felizmente até neste caminho de modernização administrativa que temos no nosso país, onde os serviços públicos estão cada vez mais digitalizados e acessíveis aos cidadãos, obviamente que isto tem implicações naquilo que são os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E é nessa perspectiva, sendo que haverá, como eu disse, altura para podermos, sabemos que há uma investigação, que os órgãos de polícia criminal estão a trabalhar com as autoridades competentes e com a AMA nesta matéria, e eu não estou sequer a entrar nessa discussão. No entanto, é importante recebermos alguma, da parte da Sra. Ministra, alguma informação que nos tranquilize. Sra. Ministra, eu queria só fazer um pedido à Sra. Ministra, que era importante que fizesse chegar os comunicados diários que dizem que têm sido feitos, porque nós não temos conhecimento nem a comunicação social, pelo menos naquilo que vem no Jornal Público de ontem. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sra. Ministra.
Oh, Sr. Deputado, vamos fazer chegar a esta comissão, e se calhar também faz sentido chegar à comissão que é a comissão responsável ou competente para discutir este tipo de matérias, que é a Quinta, como sabe, a Confab. Vamos fazer chegar todos os comunicados, que de resto têm sido publicados na imprensa. E aqui queria agradecer o papel que a imprensa tem tido no esclarecimento de várias dúvidas que têm sido levantadas e que é normal, mas precisamos de facto que os órgãos de comunicação social, de alguma forma, porque intermediam a nossa relação e têm feito isso. Uma das informações, por exemplo, que nós temos veiculado nos últimos dois dias e que tem sido publicado na imprensa porque nós colocamos isso nos comunicados, é que, por exemplo, o recente leak da Autoridade Tributária não tem rigorosamente nada a ver com o incidente da AMA. E isto nós conseguimos esclarecer porque temos feito comunicados e esses comunicados têm sido objeto de divulgação por parte dos meios de comunicação social.
Muito obrigada. Terminou. Portanto, ia dar agora a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Partido Social Democrata.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e Sra. Ministra, aproveitando para recentrar esta nossa audição naquilo que são as matérias da primeira comissão e que são as matérias sob tutela da Sra. Ministra, gostava por lhe dar, começar por saudá-la, porque de facto, nos últimos seis meses, usando uma expressão que era muito querida da anterior governação, a Sra. Ministra realmente fez acontecer. E foi muito mais do que palavras, e naquilo que é o combate efetivo à violência doméstica, há aqui uma alteração da forma como se encara este combate, importantíssima, e não posso deixar de dar nota, essencialmente o facto de termos o combate a todas as formas de violência deixar de estar na dependência dos jogos sociais, quase numa roleta russa de sorte ao azar. Não pode ser assim. As vítimas de todos os quadrantes merecem previsibilidade e saber que contam com orçamento de Estado que, mais do que proclamações de género, tem políticas efetivas de proteção das mulheres, das vítimas e das minorias, porque continuam a ser, infelizmente, as mulheres aquelas que são mais vítimas a todos os níveis das desigualdades na nossa sociedade. E, portanto, este aumento das dotações orçamentais para a área da igualdade são, de facto, nós não estamos a discutir o orçamento, mas acaba por ser incontornável focarmos este assunto, é, de facto, relevantíssimo. Tal como é, de facto, relevantíssimo que tenhamos, finalmente, teleassistência e transporte das vítimas garantidos com orçamento próprio. Também aí os jogos sociais têm que ser secundários e usados para outro tipo de respostas e não para aquela que é o núcleo essencial do combate à violência doméstica. E, portanto, com estas notas, e não vou repetir tudo aquilo que nos disse, porque, de facto, vem muito ao encontro das nossas expectativas e preocupações que temos tido ao longo dos anos e temos reivindicado, enquanto partido na oposição, reivindicamos sempre estas conquistas e vemos-las plasmadas, portanto, é com grande satisfação que o vemos. Mas continuamos a ter também preocupações e, portanto, e acreditamos piamente que lhes será dada resposta da forma com que nos vem habituando. Nomeadamente, a questão dos planos, já já nos anunciou aqui o plano contra o tráfico, mas também consta do programa do Governo e parece-me que será importante falarmos sobre esta matéria, a transcrição da diretiva número 1385 do Parlamento Europeu e do Conselho deste ano ainda, relativa ao combate a todas as formas de violência. Como saberá, Sra. Ministra, ontem houve um debate em que alguns partidos propõem, de uma forma bastante pouco sistemática, fazer alterações sistemáticas ao nosso ordenamento, usando a diretiva para apenas alíneas da mesma. E, portanto, Sra. Ministra, perguntava-lhe se tem previsibilidade para quando teremos a transcrição também por parte do Governo desta diretiva, que será importante para as novas formas de violência que nos deparamos e que Portugal foi parte e, portanto, que nós aprovamos e consta também do nosso programa. Seria fundamental que tivéssemos aqui um diploma mais abrangente e feito de uma forma, permita-me só não ad hoc, mas de uma forma mais pensada, mais organizada, mais sistemática, para que haja aqui um ordenamento mais limpo, mais também, ao contrário do que tem vindo a acontecer nos últimos tempos. Queria também tocar aqui numa questão que a Sra. Deputada Patrícia Faro tocou, mas que não posso deixar de referir, que é a questão de não haver uma perspectiva de género no orçamento. E, portanto, específica, um artigo específico, mas há um artigo específico para esta matéria e gostava que depois, se a Sra. Ministra poderia clarificar o facto de haver especificamente referido esta matéria no orçamento também, para que não possa ficar para quem nos está a ouvir alguma dúvida quanto a essa existência efetiva. Depois também, Sra. Ministra, gostava de a questionar sobre outra questão que tem a ver. A Sra. Ministra falou aqui do novo sistema de registro das ONGs. Seria importante explicar-vos para o combate a todas as formas de violência também, se poderia aqui explicitar melhor. Também falou que o grupo de trabalho das 72 horas já está em pleno funcionamento e, nomeadamente, a fazer a revisão das fichas de avaliação e se nos podia também dizer em que termos, porque é algo muito reclamado pelas organizações, pelas associações representativas de vítimas e de mulheres e, portanto, em que ponto está essa alteração da ficha e em que termos seria, se vem ao encontro daquelas que são as reivindicações, especialmente das vítimas, para ter uma proteção mais alargada. Depois seria aqui uma nota final, a questão quer do tráfico, porque o RASI tem sido de facto muito esclarecedor no aumento dos números, prefiro dizer assim, 73% de aumento é algo quase assustador num país que tem números, tradicionalmente tem números que não costumam ser relevantes e, portanto, se nos poderia falar quais são as medidas concretas relativamente ao acesso à língua, ao acesso ao cartão de saúde, à maior integração, para que todos sejamos mais tranquilos também daquilo que o Governo está a fazer. E mesmo porque vou terminar, Sra. Ministra, apenas desejar que nos próximos 6 meses faça um trabalho tão relevante como fez nestes últimos 6.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Sra. Deputada, em relação à diretiva de que fala, creio que está-se a referir à diretiva 1385, cujo prazo de transposição termina em 2027, no dia 14 de junho, e, portanto, temos tempo para falar sobre essa diretiva, mas eu de facto também considero que é importante que as alterações legislativas, e esta não é uma opinião recente, já achava isso quando era deputada, devem procurar ser o mais maturadas possível no sentido de os impactos que resultam dessas opções depois corresponderem, de facto, àquela que era a intenção do legislador. No que diz respeito ao registro das ONGs, das organizações não-governamentais, é exatamente no sentido de garantir uma maior transparência e vamos ter novidades nas próximas semanas sobre isso. Esta, de resto, é uma solução que está a ser desenvolvida pela SIG. Em terceiro lugar, em relação à ficha de avaliação de risco, como sabem, é um trabalho que está a ser feito pela equipa da EGASNIS, e o que nós fizemos foi reunir o grupo das 72 horas a primeira vez no dia 23 de setembro para conseguirmos apresentar a este grupo de trabalho aquilo que é
que é eu vou dizer, vou ter de repetir, o trabalho feito pela equipa da Egas Muniz, e eu não posso estar a antecipar aquela que vai ser a ficha apresentada. Nós tivemos uma segunda reunião no dia 17 de outubro, já de alguma forma, validação da ficha com as entidades que integram o grupo das 72 horas, e estou, obviamente, há aqui uma relevância grande para as forças de segurança, para a Procuradoria-Geral da República, também integra o grupo, mas também para a SIGNA, perspectiva de entidade gestora da rede de apoio às vítimas de violência doméstica, porque são depois estas entidades que acolhem estas vítimas e que fazem também o acompanhamento destas vítimas em todo aquilo que é o processo, muitas vezes processo judicial, e portanto é fundamental que esta ficha esteja perfeitamente alinhada. Portanto, não querendo antecipar, a testagem vai começar, se a memória não me falha, no dia 28 de outubro. O que é que eu acho que é importante partilhar? Novamente, não podendo estar a antecipar muito daquele que é o trabalho da equipa da Egas Muniz, que ainda será objeto de alguns ajustamentos, porque ainda há testagem, não é? Pronto. Houve a preocupação de, e esta era uma das conclusões mais correntes, até dos relatórios da equipa de análise retrospectiva, a ficha de avaliação de risco tinha o mesmo, atribuía o mesmo peso a todas as perguntas que eram feitas à vítima. E eu já aqui tinha dado até essa nota na primeira e na última audição, que no que diz respeito à validade preditiva destes indicadores, destes fatores, não sei, não podem ter o mesmo nível de ponderação. E esta é uma das principais alterações que resultam da anterior ficha de avaliação de risco para esta. Ou seja, haverá pesos diferentes para as questões realizadas. Um dos exemplos que eu até já dei publicamente é dado o mesmo peso à resposta à pergunta se o agressor tem dificuldades financeiras, é dado o mesmo peso à pergunta se foi ou não foi, por exemplo, ameaçada com arma de fogo. Isto obviamente não faz sentido. Essa é uma das alterações que terá de estar compreendida na nova ficha. Uma outra preocupação desta equipa teve a ver com a classificação das tipologias da violência, ou seja, e a equipa chegou a 7 tipologias. Uma delas é filioparental, outra delas é violência contra crianças, outra é violência contra idosos e, portanto, a equipa da Egas Muniz, outra das conclusões que um dos resultados também do trabalho que apresentou, passa por plasmar nesta ficha estas diferentes tipologias. E pronto, e acho que também não devo estar a antecipar muito mais da ficha, porque ainda terá de haver a testagem, que esperamos que corra bem. O nosso objetivo é ter a ficha no terreno até ao final deste ano, como eu de resto até já tinha dito em julho, quando aqui estive. Relativamente ao tráfico de seres humanos, inteiramente de acordo, ou seja, por alguma razão nós priorizámos mesmo a área da violência, a questão do tráfico de seres humanos, ou seja, nós estamos há demasiado tempo sem plano, nós desde 2021 não temos plano. E não se trata de ter o plano porque há uma obrigação, até perante as entidades internacionais que vêm e que nos perguntam, ainda há pouco tempo tivemos, não é, nós precisamos do plano porque nós precisamos ter uma estratégia para saber como é que prevenimos, como é que erradicamos, como é que combatemos, mas também já agora como é que nós apoiamos estas vítimas. Nós temos 5 respostas de acolhimento, eu já visitei as 5, nós temos uma à norte, temos uma na zona centro, vamos dizer assim, para crianças. Temos uma para, portanto, a do norte é mulheres, centro, crianças e homens, e depois temos uma no Alentejo, homens, e uma no sul para mulheres. E nós precisamos dar resposta, porque o que estas técnicas nos dizem, estes técnicos, é que, por exemplo, têm de improvisar uma solução para o ensino do português. E nós estamos a falar de pessoas que vão para casas, que passaram por histórias inimagináveis, que nenhum de nós consegue imaginar, e enfim. E não têm apoio do Estado para conseguir aprender português. Se não sabem português, não vão conseguir entrar no mercado de trabalho. Depois, como são vítimas indocumentadas, não têm acesso a cuidados de saúde. E depois isto, enfim, Nós precisamos do plano porque nós precisamos mesmo de colocar em prática as iniciativas, as medidas que estão a ser articuladas com todas as áreas governativas. Eu destaquei três que me parecem particularmente irrelevantes. O tema da língua, porque sem língua é muito difícil implementar o que quer que seja, porque nós precisamos de ajudar a que estas vítimas tenham uma oportunidade para terem uma vida normal e, portanto, para isso precisam da língua. Em segundo lugar, muitas destas vítimas, em especial as vítimas que são retiradas de redes de exploração sexual, precisam urgentemente do acesso a cuidados de saúde e, como são, na maior parte das vezes, vítimas indocumentadas, não têm acesso a cuidados de saúde e, portanto, nós não podemos estar dependentes agora se têm ou não têm documentos para conseguirem, por exemplo, fazerem análise, fazerem... de facto, este tema mexe um bocadinho comigo... E o terceiro, o regime jurídico, porque nós temos, de facto, uma rede, mas que funciona muito numa lógica pouco, como é que eu devo dizer isto? Pouco regulada. Nós temos as equipas multidisciplinares, temos uma equipa nacional que é coordenada por uma técnica muito competente da APF, depois temos cinco equipas regionais, mas não... Se me perguntarem qual é que é o enquadramento jurídico, por exemplo, para a atividade que é realizada por estas equipas multidisciplinares especializadas, ele não existe. E, portanto, uma das coisas que nós precisamos de fazer, de incluir neste regime jurídico, é enquadrar o que é que são juridicamente as EMs, quais é que são as atribuições, as competências que lhes são confiadas, como é que deve ser ou não feita a articulação entre as EMs e depois cada uma das organizações que integram a rede, e estou a referir-me concretamente ao caso da APF, da Saúde em Português, da ACT ou da APAV, que são as organizações que acolhem vítimas de tráfico. Agora, nós precisamos de facto de estabelecer aqui regras, precisamos de, neste regime jurídico também, ter soluções para o tema da habitação, porque coloca-se a propósito das vítimas de violência doméstica, mas também se coloca a propósito das vítimas de tráfico de seres humanos, porque atualmente, além destas cinco casas, há apenas duas respostas de autonomização e muito concentradas a norte no país e, portanto, temos de facto na área do apoio a estas pessoas, num apoio a estas vítimas, temos muita coisa para fazer. E o objetivo de acelerar a publicação, a divulgação do plano, é exatamente para conseguir dar uma resposta mais digna a estas pessoas.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Penso que está terminada a parte do PSC. Passaria então à Sra. Deputada Cristina Rodrigues do Chega. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e também as Sras. E os Srs. Deputados. Eu gostava de começar precisamente pelo tema da violência sexual, que foi um dos que mencionou inicialmente na sua intervenção. Ainda hoje, o PSD teve a oportunidade de votar contra diversas iniciativas que previam a alteração da natureza do crime de violação, passando a ser crime público. E, de facto, aqui o que eu queria abordar concretamente não era essa discussão que já foi feita no plenário, mas sim a parte de termos um problema com a falta de denúncia deste tipo de crimes e também a preocupação que temos com os números que temos atualmente dos que são denunciados, obviamente. O crime de violação tem aumentado no nosso país. Apesar do RASI relativo a 2023 demonstrar um pequeno retrocesso, é um valor residual e mantém números na ordem das 500 violações por ano, o que nos parece bastante preocupante. Segundo a OMS, uma em cada três mulheres é vítima de violência física ou sexual durante a sua vida e uma em cada quatro jovens entre os 15 e os 19 anos já sofreu com violência sexual ou física em relacionamentos abusivos. E, portanto, é de facto um problema com uma enorme, como é que eu ia dizer, vulgaridade de tanto que acontece. Aquilo que sabemos também é que centenas de casos não são sequer denunciados, o que torna impossível estimar a extensão real do problema e fazer uma estimativa concreta do nosso próprio país. Eu julgo, porque todos os dados que encontrei relativamente à estimativa de casos não denunciados não dizem respeito propriamente a Portugal. Não sei se a Sra. Ministra tem conhecimento, eventualmente, de algum estudo ou de alguns dados que possa partilhar connosco. De qualquer forma, aquilo que nós sabemos é que é, de facto, fundamental trabalhar junto das vítimas para quebrar este silenciamento e sabemos que esta também é uma forma fundamental de combater a prática do crime. Uma das partes que está mais... Normalmente o silêncio vem ou da vergonha ou do medo, vem de uma grande falta de conhecimento uma grande receio que no sistema judicial existam situações de vitimação secundária, e também de represálias por parte dos próprios agressores. E, portanto, sabendo que quanto mais tempo a denúncia demorar a ser feita, também maiores podem ser as dificuldades de prova e, consequentemente, que os violadores acabam por ficar impunes e, obviamente, com uma enorme probabilidade, acabam por repetir esta prática criminosa. Aquilo que o Chega defende é que temos que também atacar este problema nesta vertente. E, portanto, nesta perspectiva de acabar com esta cultura de silêncio e também de conhecer os dados concretos relativamente ao nosso país, aquilo que gostava de lhe perguntar é se o Governo está disponível para criar um canal permanente de denúncia de abusos sexuais especificamente e se está também aberta à possibilidade de promovermos um inquérito nacional de vitimação com o intuito de recolher dados concretos referentes aos números de denúncias, número de processos judiciais entrados, findos e pendentes. Mas, portanto, a ideia é ir além do RASI, é perceber, porque há pessoas que não denunciam junto dos órgãos de polícia criminal, mas denunciam junto de associações e eventualmente, havendo um canal de contacto, poderiam fazê-lo também. Só queria fazer uma última nota, até porque também a Sra. Ministra também mencionou o facto de se comemorar hoje o Dia Mundial de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, julgo que foi isso, que a esmagadora maioria das meninas e mulheres que são traficadas é para fins sexuais e sabemos que o sistema de prostituição tem aqui um papel que é muito importante, é uma das formas mais normalizadas de violência contra as mulheres e, portanto, gostava de saber se neste ponto em concreto se o Governo está a atuar de alguma forma. Queria só dizer, portanto, vai passar agora para a minha colega. Eu tenho comissão de inquérito parlamentar em simultâneo, vou ouvir a Sra. Ministra, mas depois vou-me ausentar, mas é apenas por essa razão. Muito obrigada.
A Sra. Ministra poderá responder e depois a seguir vai a colega. Faz favor, Sra. Ministra.
Sra. Deputada, inteiramente de acordo. Ou seja, há de facto aqui um problema. A Sra. Deputada até diz que é cultura de silêncio. Sim, há processos de revitimação na sequência da denúncia destes casos. E, portanto, há um trabalho grande de sensibilização, de dar maior visibilidade ao fenómeno, para conseguir, dessa forma, dar maior segurança às vítimas para poderem fazer as denúncias quando esse tipo de crimes acontece. Aquilo que eu disse, a minha intervenção inicial foram coisas que já existem ou que eu já tenho um grande grau de certeza e tenho sempre essa preocupação de não me estar a comprometer sem ter previamente a certeza absoluta de que aquilo se vai materializar. O que é que eu lhe posso dizer, seguindo este meu princípio, relativamente ao tema da violência sexual? Que há uma recomendação que há muitos anos que é feito pelo GRETA, que me parece da mais elementar razoabilidade, que tem a ver com a criação do One Stop Shop, ou seja, que nós não temos em Portugal, mas de permitir que exista, em primeiro lugar, um sítio e depois que existam outros, um sítio onde a vítima possa ter acesso a cuidados de saúde, possa ter apoio jurídico, possa fazer a denúncia, ou seja, numa forma integrada, para não obrigar a que a vítima tenha de ir para os vários serviços num dos momentos mais dolorosos da sua vida. Portanto, eu ainda não lhe consigo dizer, olha, vai ser assim nestes termos, mas é uma matéria que é prioritária para nós. E achamos que uma das formas de dar resposta ao problema é criar estes centros de respostas integradas, para não estar aí novamente ao inglês, normalmente é utilizado naturalmente nos relatórios do GRETA. Há uma segunda preocupação, Grévio, há uma segunda preocupação que a senhora deputada aqui partilha, que temos de ver como é que conseguimos dar resposta, mas compreendo perfeitamente a preocupação que tem a ver com os dados. Nós próprios, por exemplo, em relação a uma matéria que não está diretamente relacionada, mas a propósito do bullying, nós vamos lançar um inquérito para procurar complementar, porque achamos que os dados que existem atualmente não conseguem expressar totalmente o fenómeno. E, portanto, temos também noção que nesse tema em concreto que a questão também se coloca. E, portanto, estamos disponíveis para ver de que forma é que nós conseguimos ter acesso a dados mais completos porque as políticas públicas devem ser desenhadas com a informação mais completa possível. Relativamente ao tema do crime, que foi o primeiro tema que abordou, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre estas matérias, porque, como eu há pouco já referia, nós temos até 14 de junho de 2027 para fazer a transposição, que, entre outras matérias, certamente terá de dar resposta a esse tema. E, portanto, nós vamos, objetivamente, ter a oportunidade de discutir o tema.
Muito obrigada. Passava a palavra agora à senhora deputada Madalena Cordeiro. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores deputados, senhores membros do governo. Senhora ministra, sei que desta vez já vem preparada para responder à pergunta o que é uma mulher, mas não a vou fazer. Hoje gostava de lhe perguntar, uma vez que já fez uma campanha para pessoas que menstruam, se em coerência já tem pensado alguma campanha para as pessoas que ejaculam. Obrigada.
Que ejaculam. Ministra, não vai responder. Se tiver mais alguma pergunta, faz favor de fazer.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, a Sra. Ministra exerce poderes de direção sobre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e na página desta Comissão existe um glossário que assassina a língua portuguesa, mas existe. E um dos conceitos que aparece neste glossário é o de estereótipo de género, que diz: os estereótipos de género são modelos ou ideias sociais e culturais pré-concebidas que atribuem a mulheres e homens uma série específica e limitada de características baseadas no seu sexo. Sendo a Sra. Ministra uma defensora das questões de género, que a ciência chama de sexo, como explica que o governo que a Sra. Ministra tanto se orgulha de fazer parte e de dizer que respeita todas estas matérias de género e de igualdade, como explica que todos os motoristas do governo sejam homens, ou pessoas com próstata, como preferir, e todas as secretárias do governo sejam mulheres? O governo revê-se neste estereótipo de género? Obrigada.
Senhora Presidente. Senhora Deputada, de facto o tema, os estereótipos de género, é toda uma realidade que nós temos de ter políticas para contrariar, mas porque o Governo, o 24º e qualquer Governo que queira cumprir a Constituição da República Portuguesa, está vinculado a combater todas as formas de discriminação. E os estereótipos de género é uma forma de discriminar. Mas há várias formas de discriminação, de se achar que um deputado é mais ou menos competente em função da idade. Às vezes acham que os mais novos são menos competentes e isso não é verdade. E, portanto, nós estamos muito concentrados em encontrar respostas para todas as formas de discriminação. Aquilo que nós queremos é que cada um possa ser feliz no exercício pleno da sua liberdade, nas escolhas que faz para a sua vida. De facto, as mulheres continuam a ser muito penalizadas em várias áreas. Quando nós há pouco estávamos a falar do tema da violência doméstica, há vítimas também homens, mas continua a haver uma maioria de vítimas mulheres e, portanto, há objetivamente violência de género. Este é um dos exemplos, é uma das mais graves violações de direitos humanos, mas também lhe podia falar do mercado de trabalho. Ainda hoje, naturalmente, fizemos grandes avanços nas últimas décadas, mas as mulheres continuam a ganhar, para a mesma função, para o mesmo trabalho, valor igual, as mulheres continuam a ganhar menos. Se tivermos em conta só o vencimento de base, estaremos a falar de uma diferença de cerca de 13%, 13,2%, mas se tivermos em conta todas as outras componentes, estaremos a falar de 16%. E se tivermos em consideração funções de chefia, essa diferença ascende a quase 30%, em que as mulheres ganham menos que os homens. Portanto, este é um combate que temos todos e todas de fazer e espero que a senhora deputada também se associe a ele.
Muito obrigada. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Então, Sra. Ministra, confirma que no Governo todos os motoristas são homens e todas as secretárias são mulheres?
Sra. Ministra, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sra. Deputada, eu não tenho aqui a lista de todas as pessoas que trabalham no Governo, mas posso lhe garantir que conheço várias motoristas mulheres. O MAI é um deles, curiosamente, o Ministério da Administração Interna.
Muito obrigada. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Ainda em matérias de igualdade, confesso que me preocupa os jovens, porque parece-nos a nós que os jovens estão a ser esquecidos, pelo menos a grande maioria. E quem é esta grande maioria? A maioria são os jovens que começaram mais um ano letivo sem ter professores de todas as disciplinas, a maioria são os jovens que têm de levar mantas para as escolas para se conseguir aquecer, a maioria são os jovens que têm melhores condições em pavilhões temporários do que em salas de aula, ou então os jovens com necessidades educativas especiais que aumentam de ano para ano, tais como as notícias que mostram a falta de capacidade de resposta por parte do Governo. Esta grande maioria sente-se esquecida. E, portanto, Sra. Ministra, quando chega e diz que a escola pública hoje é um dos maiores fatores geradores de desigualdade entre os jovens, as restantes bancadas ficam chocadas e começam a bracejar. Mas diga-me o que têm feito para dar igualdade de condições a todos estes jovens. E a única preocupação que vejo no discurso da Sra. Ministra e no discurso do politicamente correto são as questões dos LGBTQIA+. E, portanto, estas crianças com deficiências e estes jovens sem professores e sem condições nas escolas são menos importantes ou têm de pertencer a algum coletivo para serem ouvidas? É que é por isto que a igualdade de oportunidades em Portugal não passa de um chavão, porque de resto o Estado é o primeiro a não conseguir dar a resposta a este, a garantir esta igualdade. Obrigada.
Senhora Ministra.
Senhora Deputada, eu estou aqui para responder pelas coisas que fiz, pelos erros que cometi. Agora, Senhora Deputada, vir a esta audição dizer que a Ministra da Juventude só fala dos jovens LGBTI, eu não sei o que é que lhe diga, porque é mentira, e a Senhora Deputada sabe que é mentira. E eu não consigo ter uma conversa com este problema, que é saber que a Senhora Deputada sabe que é mentira e me está a fazer, ainda assim está a fazer essa afirmação. Nós devemos, a nossa vida e a vida pública tem de ser feita com honestidade e com verdade. E, portanto, eu não consigo estar a responder a uma questão que me está a colocar e que objetivamente é mentira. Posso-lhe falar de várias medidas que nós já apresentámos. A Sra. Deputada Rita Matias está-lhe a dar instruções para as próximas perguntas. Então, nós temos isenção de IMT, nós temos isenção de IMT, imposto de selo, desde o dia 1 de agosto. Nós temos um grupo de trabalho criado que vai lançar agora uma campanha, que sei que é uma matéria que de resto até tem sido algumas vezes identificada pelo Chega, que é do combate ao bullying, que é um dos temas que mais preocupa os jovens que andam no ensino secundário, mas não só. Nós, desde o dia 30 de setembro, temos quase 5 mil pedidos de cheques de consultas de psicologia e de nutricionistas já pedidos no site gov.pt. E eu podia-lhe elencar várias coisas que já acontecem, ou seja, nem sequer são intenções ou preocupações do Governo, são medidas que já estão a ter impacto na vida das pessoas, que no caso, na vida dos jovens portugueses. Agora, eu estou disponível para apresentar novas medidas, ir ao encontro de algumas das preocupações que aqui possamos partilhar. Não é objetivamente o caso.
Sr. Ministro, estava a dizer que já se deu o seu tempo. Tem mais alguma pergunta para fazer, a Sra. Deputada? Muito obrigada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Não, eu chego ainda tem tempo.
Sim, faz favor. Nesta ronda
não
estava inscrita, Sra. Deputada.
Não estou, mas posso fazer só um ponto de ordem à mesa, senhora.
Pontos de ordem à mesa?
Sim, uma interpelação à mesa, ou então posso usar os 45 segundos que o meu parlamentar chega a ter. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não vou recorrer à defesa da honra da bancada do Chega, muito menos não vou defender a honra da deputada Madalena Cordeiro, porque tem capacidade para isso, mas acho inadmissível uma ministra dirigir-se a esta Câmara para dizer que uma deputada aqui sentada está a receber instruções por parte de outra deputada. É que eu ia jurar que minutos antes tinha ouvido a mesma ministra, que é a ministra que tutela a pasta da juventude, dizer que é inqualificável fazermos qualquer tipo de discriminação em função da idade. E, portanto, sim, a deputada Madalena Cordeiro tem 20 anos, é a deputada mais nova desta casa, mas não precisa de qualquer tipo de instrução, desde logo porque quando a ministra da Juventude também é segredada, quer pela sua secretária de Estado, quer pelos seus assessores, também não está a ser ajudada nem auxiliada, nem estão a dizer o que é que ela tem ou não tem que responder. E, portanto, esta nota tinha que ficar aqui, é inadmissível e exige-se respeito por qualquer pessoa que aqui esteja sentada, independentemente da sua idade e, portanto, não é por ser do grupo parlamentar do Chega que tem um tratamento diferente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É sobre a condução dos trabalhos, até porque, como estão pessoas a ouvir-nos e jovens, e como sabe, faz parte do programa das escolas, a educação sexual, apesar de eu ter compreendido porque é que a Sra. Ministra não quis responder à primeira pergunta da bancada do Chega, em que fez uma equiparação entre menstruação e ejaculação, Eu penso que era importante esclarecer, e é saudável que seja esclarecido para os jovens, e talvez esclarecer também a senhora deputada do Chega, que as mulheres, não todas necessariamente, mas as mulheres também ejaculam. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Patrícia Gil Vaz, tem a palavra para as questões que entender.
Boa tarde, cumprimentar a senhora ministra e a senhora secretária de Estado. Agradecer a intervenção inicial que a senhora ministra teve, na qual nos parece numa... Vou-me calar.
Olha, por favor, agradeço que criem condições para ouvirmos a sua deputada Patrícia Gil Vaz, que aliás dou as boas-vindas e é bem-vinda a esta comissão que foi sua durante tantos anos, e tem a palavra, espero agora que em condições de ser ouvida. Agradeço que façam, porque aqui de facto o ruído é bastante perturbador, mesmo para a senhora ministra conseguir ouvir o que lhe estão a perguntar, mesmo este ruído que se passa nas laterais. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. É sempre um gosto voltar à primeira comissão e estava a dizer que numa primeira análise daquela que foi a intervenção inicial da Sra. Ministra nos trouxe boas notícias, mais trouxe boas notícias a todas as vítimas de violência doméstica e de tráfico humano, mas também aquelas pessoas que estão no terreno a ajudar estas pessoas. E de alguma forma foi respondendo a algumas das questões que tínhamos trazido para lhe colocar, mas antes disso e antes de irmos a essas mesmas questões, há uma matéria que não posso ignorar e que eu tinha alguma dúvida se a senhora ministra ia ou não responder, mas uma vez já foi aberto o precedente pela bancada do Partido Socialista. E isto parece-nos que sim, é uma matéria que cabe dentro da primeira comissão, porque estamos aqui também a falar de direitos, liberdades e garantias, e pode estar em causa direitos pessoais, dados sensíveis, direito à privacidade, e podemos estar até num cenário em que são utilizados dados pessoais de cidadãos portugueses para fins ilícitos, e portanto parece-me que de alguma forma esta matéria cabe no âmbito desta primeira comissão. E, portanto, desde o dia 10 de outubro, tem havido algumas questões relativamente ao ciberataque aos serviços da AMA, desde logo a interrupção do normal funcionamento da chave móvel digital, o setor dos registros também foi afetado, e aquele que nos merece mais preocupação talvez seja o Serviço Nacional de Saúde, uma vez tivemos médicos sem conseguir dar consultas, doentes que não conseguiram ter as suas receitas, e isto é verdade, e não conseguiram aviar as suas receitas nas farmácias porque não tinham uma receita passada pelo seu médico, ou então a impossibilidade destes médicos conseguirem prestar os melhores cuidados de saúde possíveis aos seus pacientes. A verdade é que durante os últimos dias o país esteve parcialmente suspenso e o Sr. Ministro da Presidência, numa audição que ocorreu já esta semana, prometeu que a normalização ocorreria até ao dia de ontem à noite. É verdade que este incidente não expõe nem é prova só por si de que existem deficiências graves nos serviços digitais do Estado, mas deve servir, do nosso ponto de vista, como um alerta para que o Estado invista em serviços de defesa digital, dando assim um exemplo de que Portugal, no momento em que Portugal assume a presidência do grupo de países líderes digitais na Europa no segundo semestre de 2025. E por isso parece-nos que temos de uma vez por todas de começar a atuar preventivamente e não reativamente a este tipo de casos. Do nosso ponto de vista, seria importante aproveitarmos este momento político para se fazer um ponto de situação relativamente ao incidente e, por outro lado, garantir ao Parlamento e aos cidadãos portugueses que nos ouvem que este incidente serve para testar redundâncias dos serviços digitais do Estado, nomeadamente nos serviços da área da justiça que foram afetados. Não pretendemos que a Sra. Ministra preste explicações sobre uma área governativa que não é necessariamente sua, a cibersegurança. Sabemos que só tutela a questão da AIMA, mas estamos a fazê-lo num sentido de aproveitar a oportunidade para alertar a tutela e o Governo da necessidade que existe de apostar nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigada. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
A Sra. Deputada, agradeço muito as questões que coloca. Como eu tive já a oportunidade de dizer, nós todos os dias fazemos atualizações sobre esta situação ao final do dia e vamos fazê-lo. O que o Sr. Ministro da Presidência disse não foi aquilo que a Sra. Deputada citou. O Sr. Ministro da Presidência não disse que até quinta-feira a situação estava toda regularizada. O que o Sr. Ministro da Presidência disse, que bate certo com aquilo que é os comunicados, porque nós naturalmente estamos a dizer a verdade e estamos articulados, é que no caso do gov.pt estaria reposto totalmente todos os seus serviços até ao dia de ontem, até às 23h59, o que se confirmou, porque hoje todos os serviços do gov.pt estão disponíveis, mas não houve a garantia de que todos os serviços, todos os problemas estivessem resolvidos até ao final do dia de ontem. Até porque alguém que dissesse isso não estaria a dizer a verdade. O que nós estamos a fazer, quando eu digo nós, naturalmente a AMA, em articulação com o Gabinete Nacional de Segurança, é fazer a reposição dos serviços na medida de que haja segurança para fazer a reposição desses serviços. E, portanto, isso está a ser feito a bom ritmo. A nossa expectativa, porque neste momento, das várias situações que a senhora deputada elencou, estão quase todas elas resolvidas. Nós estamos a falar de mais de 400 serviços que já estão disponíveis, mais de 20 portais que já estão também disponíveis. Por exemplo, o caso que me fala das prescrições eletrónicas, senhora deputada, as prescrições não estiveram vedadas. A prescrição eletrónica esteve porque houve, de facto, uma disrupção no serviço. Mas havia uma redundância. E, de resto, houve sempre uma articulação muito grande, nomeadamente com a área da saúde, para garantir que as prescrições, que não é o método ideal, mas pudessem continuar a ser feitas através do papel. A mesma forma em relação à assinatura. Neste momento, à data, ao minuto em que eu vos falo, ainda não é possível fazer a assinatura com chave móvel digital. Contamos que na próxima segunda-feira já seja possível fazê-lo, o que não significa que a assinatura digital por via do cartão de cidadão não estivesse disponível porque estava. Ou seja, havia formas de, não era o ideal naturalmente, porque tivemos uma disrupção no serviço, mas era possível fazer a assinatura por via do cartão de cidadão. Dito isto, senhora deputada, nós temos a noção de que temos sempre oportunidades de melhoria, como é evidente não só deste incidente, mas de incidentes anteriores, e devemos estar sempre permanentemente a procurar melhorar. Agora, que a senhora deputada, e eu sei que não é o caso, não ache, nem ninguém aqui ache, que vamos ficar, do ponto de vista de possíveis futuros ataques, blindados, e qualquer solução é infalível, porque isto não existe. Algumas, eu não vou naturalmente dizer o nome, mas algumas das maiores empresas do mundo com investimentos brutais nesta área já tiveram incidentes e, portanto, aquilo que nós temos de procurar ir fazendo é investimentos e melhorando, de modo a ir mitigando possíveis vulnerabilidades que existam, mas não ter a ilusão de que para a frente vamos estar imunes a que qualquer incidente possa acontecer.
Muito obrigada. Sra. Deputada, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente. Sim, é verdade que não vamos ficar totalmente blindados, mas acho que podemos garantir que fazemos o máximo possível para, pelo menos, mitigar os efeitos que esse tipo de ataques temos e reduzi-los ao máximo possível. Mas focando-nos agora nas áreas que também nos trazem aqui, que têm a ver com a igualdade, com a violência doméstica e tudo aquilo que já foi sendo falado, estando no Governo, em funções apenas há 6 meses e nós tendo tido uma audição regimental precisamente há 3 meses, vamos invocar algumas das coisas que a senhora ministra foi dizendo na anterior audição e também já foi esclarecendo na sua intervenção inicial, e mencionou a necessidade de existirem medidas de prevenção mais robustas no combate à violência doméstica, o que nós obviamente concordamos, acho que todos nós nesta comissão concordamos. Por isso, queremos perceber quais foram os desenvolvimentos feitos especificamente em relação a estas medidas mais robustas nos últimos 3 meses nesta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada, Sra. Ministra.
Senhora Presidente, Sra. Deputada, com todo o respeito, eu já fiz isso. Ou seja, nós, quando reativámos o grupo das 72 horas, dando-lhe de resto dignidade legal que não existia porque era um grupo informal, e consideramos que um grupo que senta à mesma mesa, Forças de Segurança, a Procuradoria-Geral da República, a SIG e, naturalmente, o Governo, na área da Igualdade, onde de resto também está a Administração Interna e a Justiça, não pode ser um grupo informal, tem de ter, e foi assinado um despacho pelos
pelas duas ministras e o secretário de Estado da Administração Interna para criação e reativação do grupo. O trabalho mais importante em curso neste momento tem a ver com a ficha de avaliação de risco. Esse é o trabalho mais importante. Era um trabalho que já tem bastante, já vem de trás, mas nós neste momento, o nosso foco é ter uma nova ficha de avaliação de risco, porque ela é mesmo muito necessária, porque isso é o que nos permite corrigir destruções graves no sistema que atualmente se verificam, em que, eu volto a dar o exemplo, em que é a mesma, pesa o mesmo na balança da avaliação de risco daquela vítima, se a pessoa, o agressor, tem dificuldades financeiras ou se ameaçou com arma de fogo ou se apertou o pescoço. Isto não pode ser. E para isso precisamos de fazer a revisão da ficha de avaliação de risco. Além de uma outra dimensão da ficha de avaliação de risco, que também é uma preocupação, que tem a ver com a linguagem. Ou seja, que seja uma ficha que naturalmente será preenchida e que é importante que quem preenche tenha a maior clareza possível em relação ao tipo de perguntas que é feita, que é outra necessidade que a equipa e que o próprio grupo das 72 horas já sinalizou. Há uma segunda dimensão que eu queria destacar, tem a ver com a formação. Nós vamos ter uma audição, nós vamos ter a oportunidade de voltar a falar daqui a umas semanas sobre o orçamento para 2025. Uma das apostas, e naqueles 26 milhões de euros que há pouco falava, que constam do orçamento para 2025, tem a ver com a área da formação, e é mesmo uma área estrutural, porque, naturalmente, nós estamos a falar de formação, que é muito importante para as forças de segurança, mas também é muito importante para a magistratura, e é muito importante, e não só para a magistratura e para as forças de segurança, por exemplo, há uma outra área que nós achamos que é muito importante investir, que tem a ver também como nós, como este tipo de crimes é comunicado. E, portanto, essa também é uma área, já há uns anos houve uma aposta até no manual para os órgãos de comunicação social, procurando de alguma forma ter uma abordagem mais...
Senhora Ministra, já esgotou o seu tempo.
Peço imensa desculpa.
Tem a palavra, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, sendo certo que a Sra. Ministra não tem tempo para lhe responder. Tem 4h40 a Sra. Deputada, mas a Sra. Ministra já ultrapassou os 6 minutos.
Sr. Ministro, sempre acrescentou mais alguma coisa em relação àquilo que já tinha dito? Sim, tranquilíssimo. Nas suas declarações iniciais da audição anterior também disse algo que parece ter surpreendido algumas pessoas, mas que se prende com o facto de uma existência de uma dívida à Cruz Vermelha relativamente à teleassistência num valor superior a 1 milhão de euros, bem como outras redes de apoio. Sabemos que este setor é essencial para prestar apoio às vítimas e queria perceber se esta regularização já foi feita, uma vez que a Sra. Ministra tinha dito que seria feita nas semanas seguintes. Referiu também que estas vítimas, de um ponto de vista estrutural, não podiam ficar dependentes de fundos comunitários e receitas de jogos sociais. Eu sei que já abordou esta matéria. Falou de que este reforço orçamental não vai resolver todos os problemas, disse-o há pouco, e, portanto, queria perceber, além deste reforço orçamental, se existem outras medidas complementares relativamente a isto. E, por último, queremos também aproveitar para perguntar sobre o ponto de situação do grupo de combate ao bullying, após duras críticas que a Sra. Ministra fez à inoperância do mesmo no mandato do anterior governo. E, se tiver algum tempo, passo para a Sra. Ministra, mas não é muito, são segundos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Ministra não tem mais tempo, depois oportunamente responderá. E eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo, do Bloco de Esquerda, para responder. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado. Uma das lutas mais longas das mulheres portuguesas no século XX e no século XXI foi o acesso à interrupção voluntária da gravidez em condições de segurança. Um amplo movimento democrático conseguiu com que esse direito ficasse consagrado na lei portuguesa em 2007. Passaram-se 17 anos e é tempo de fazer vários balanços, alguns difíceis. Em primeiro lugar, lado positivo, os mitos sobre o aborto como substituição da contracepção não se verificam em nenhuma estatística, nem houve um crescimento exponencial. Ou seja, esses dois mitos que foram muitas vezes repetidos na campanha de 2007, em que muitas e muitos de nós participaram, creio que a senhora deputada Rita Matias não. Em segundo lugar, o acesso prático ao aborto está a ser dificultado, seja por problemas do Serviço Nacional de Saúde, isso também está vertido em vários relatórios, quer pelo facto do prazo ser curto ou do regime de objeção de consciência não estar convenientemente regulado, que faz com que haja verdadeiros desertos do acesso a esse direito, criando muitas dificuldades o acesso à interrupção voluntária da gravidez no Serviço Nacional de Saúde. As notícias de hoje confirmam essa realidade. Há centenas de portuguesas que se voltaram a ter que deslocar para a Espanha para aceder à interrupção voluntária da gravidez. Quando fizemos a campanha em 2007 vencedora, foi para acabar com essa desigualdade, com essa discriminação, porque quem podia ir à Espanha sempre teve acesso à interrupção voluntária da gravidez. Em segurança, digo, quem não podia ir à Espanha não tinha acesso ao aborto seguro, que era, aliás, é sempre bom recordar, porque os tempos assim nos convocam, infelizmente, era a terceira causa de morte da mulher, era o aborto clandestino. A senhora ministra já respondeu na audição anterior que o PSD não quer mexer na atual lei, e é mesmo sobre isso que queria convocar a sua reflexão, porque creio que quem defende a segurança, o acesso à saúde e a igualdade tem que, no mínimo, ter a abertura para refletir sobre se em Portugal está garantido o acesso à interrupção voluntária de gravidez a toda a gente, ou se é preciso rever os prazos e os procedimentos. E, concomitantemente, há sinais preocupantes, que não podemos deixar de partilhar nesta audição. Na campanha eleitoral tivemos um hoje líder parlamentar anunciar um novo referendo ao aborto. No Parlamento Europeu, uma maioria de deputados do PSD votou contra a inclusão do aborto como direito fundamental. Na Assembleia da República, as bancadas do PSD e do Chega rejeitaram a saudação a essa mesma resolução. Fossem isto alguns episódios que não tivessem as suas sequelas, nós não traríamos este assunto cá. Sucede que fomos confrontados com a decisão da liderança parlamentar do PSD de propor uma juíza para o Tribunal Constitucional, que era uma conhecida militante contra o acesso à interrupção voluntária da gravidez em condições de segurança, era uma informação pública, está no quadro da sua liberdade ser contra o aborto. Outra coisa é ter militância jurídica para, eventualmente, através da sua intervenção como juíza, restringir um direito que a lei consagrou por amplo consenso na sociedade portuguesa, ao contrário do que considera. Não é uma questão divisiva, não é uma questão polémica, por mais ruído que às vezes existe à volta deste assunto, os factos estão do lado de quem tranquilamente assiste, como nós passámos para o século XXI, quando ganhou o sim em 2007. Por isso, o que eu pergunto à senhora ministra são duas questões muito concretas. Se não entende que os direitos das mulheres ficaram melhor defendidos com o facto de Maria João Vaz Tomé não ser juíza do Tribunal Constitucional, primeiro ponto, e quero saudar todas as deputadas, todos os deputados que de forma esmagadora rejeitaram a sua eleição para o Tribunal Constitucional, o que mostra que há fronteiras que nos dividam e há, apesar de tudo, uma plataforma que construímos em 2007 continua a existir e que assim permaneça. E a segunda questão é se não entende que a lei precisa de ser melhorada, alargando os prazos, retirando obstáculos como o período de reflexão e regulamentar a objeção de consciência, porque manifestamente, hoje em Portugal, quem tem condições económicas para ir à Espanha para interromper voluntariamente a gravidez tem maior acesso a esse direito consagrado na lei do quem não o tem, e isso, creio eu, é um grande problema.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, bem, as duas questões que me colocam pede de alguma forma a minha posição pessoal, e eu aqui sentada não tenho posições pessoais, eu tenho a posição do Governo. E qual é a opinião que eu tenho? E, portanto, foi... É a opinião, quer dizer, vamos ver. Havia uma preocupação, e o senhor deputado, de resto, até fez alusão a ela, de que havia... Até a senhora deputada Elza Paes me fez essa questão no debate que tivemos em plenário. Sobre eventuais retrocessos na lei relativa à interrupção voluntária da gravidez. E desde o início, tanto eu como, de resto, até o Sr. Primeiro-Ministro, tivemos a oportunidade de dizer que, relativamente a essa lei, não existirão retrocessos no que diz respeito aos direitos das mulheres. Agora, no que concerne, porque a pergunta do Sr. Deputado vai além disso, vai no sentido de eventuais alterações, o Governo não tem ainda nenhuma posição sobre essa matéria.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. E qual é a posição da Sra. Ministra da Igualdade em relação a esta matéria?
Sra. Ministra, tem a palavra.
Eu estou aqui para veicular aquela que é a posição do Governo, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, tem a palavra para mais questões, se entende.
Obrigado, Sra. Presidente. O Orçamento de Estado, que ainda está em vigor, inclui uma norma proposta pelo Bloco de Esquerda que prevê a revisão do modelo de financiamento da Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica e das demais respostas de apoio à violência sexista. Em audição anterior, perguntámos à Sra. Ministra que passos já tinham sido dados pelo Governo. A Sra. Ministra referiu que estava a fazer reuniões. A pergunta que lhe trago hoje é sobre esses resultados. Já todas as associações feministas e de apoio à vítima com trabalho nesta área foram ouvidas. Há novidades sobre este modelo de financiamento ou não?
Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Deputado, e agradeço a questão porque me permite responder às questões que a Sra. Deputada Patrícia há pouco me colocou e que eu não tive a oportunidade. Portanto, o que é que nós fizemos? Em primeiro lugar, regularizámos as dívidas que existiam às organizações que integram a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. Em segundo lugar, nós fizemos um reforço do adiantamento no âmbito do Pessoas 2030 e no âmbito do Algarve 2030, no que diz respeito aos apoios que eram pagos e que havia um adiantamento de 10%, nós fizemos um reforço para 35%, permitindo resolver problemas sérios que estas organizações enfrentavam. Em terceiro lugar, e é uma dimensão também muito importante que eu acho que nós precisamos ter sempre presente, nós temos, como sabe, Sr. Deputado, a receita dos jogos sociais, e é dessa forma, aliás, o que mereceu já a minha crítica, que é esmagadoramente financiada à rede. Porquê que eu não digo totalmente? Porque, por exemplo, as casas-abrigo, e atualmente são 38, são financiadas por via de acordos estabelecidos com a Segurança Social. E, portanto, aí é uma exceção, aí, de facto, não são as receitas dos jogos sociais. Tudo o resto é, com exceção de 7 respostas, das mais de 130 que existem de atendimento, com exceção de 7, todas as outras são receitas de jogos sociais. O que é que nós fizemos? Nós publicámos, e neste momento já é possível ver que organizações é que são apoiadas pelas receitas dos jogos sociais, desde julho, no sítio da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Além disso, nós estamos a trabalhar num regulamento para estabelecer critérios objetivos para a atribuição dos apoios, porque esta também é uma forma de nós valorizarmos o trabalho que é feito por estas organizações e, obviamente, que vamos privilegiar as organizações que têm maior impacto, que apoiam um número mais elevado de pessoas, procurar, estou-lhe já a elencar, alguns dos critérios que me parecem relevantes privilegiar. Outra dimensão importante é de olhar para o território e de privilegiar as respostas que surgem ou que dão apoio em zonas do território que, se não fossem essas respostas, não existiria nenhuma outra estrutura de suporte. E, portanto, essa era a terceira dimensão. Em quarto lugar, nós, a partir de 1 de janeiro, vamos ter a teleassistência financiada pelo Orçamento de Estado, na área da Justiça, que de resto era como devia ter sido sempre, porque esta é uma decisão dos tribunais e, portanto, obviamente tem de estar no Ministério da Justiça. O transporte das vítimas também vai passar a ser totalmente financiado pelo Orçamento de Estado e pela área de Igualdade por via da SIG. E uma das maiores preocupações das organizações que trabalham nesta rede tem a ver com o tema da autonomização. E eu vou voltar a ele, porque há vítimas que regressam à casa do agressor porque não têm forma de se autonomizarem. E isto é insuportável. E, portanto, o que é que nós fizemos? Nós, em agosto, fizemos o pagamento dos 149 mil euros que são destinados como fundo de autonomização.
e no próximo ano vamos voltar a ter 150 mil euros para a autonomização. O que é que nós achamos? Nós, e este é um princípio que é mesmo muito importante reforçar, nós não podemos ter este tipo de apoios apenas nos jogos sociais, nas receitas. Nós precisamos dar um sinal claro que isto tem de estar no orçamento do Estado, porque aí é que estão as prioridades que os governos, que os Estados têm. E, portanto, pela primeira vez nós vamos ter 150 mil euros inscritos no orçamento do Estado para a autonomia destas vítimas, a maior parte delas mulheres, volto a repetir, a que acresce os 150 mil euros das receitas dos jogos sociais. Do ponto de vista prático, estamos a falar da duplicação deste valor. E, portanto, nós, ao fazermos isso e ao colocarmos a teleassistência e o transporte às vítimas no orçamento, nós estamos a libertar as receitas dos jogos sociais para, dessa forma, apoiar outros projetos que surjam. Ainda há pouco a senhora deputada Cristina do Chega falava de uma área que nós achamos que, de facto, é importante investir, tem a ver com o apoio às vítimas de violência sexual e, portanto, nós conseguimos introduzir, como conseguimos no Orçamento de Estado, financiamento estrutural e previsível, quer dizer, não está mesmo no orçamento, não está volátil se há mais pessoas a jogarem ou não jogarem nas raspadinhas, que objetivamente é isso que acontece quando nós estamos dependentes das receitas dos jogos sociais. Nós inscrevemos a teleassistência, o transporte das vítimas, a autonomização no orçamento de Estado, libertamos de dinheiro das receitas dos jogos sociais para apoiar outros projetos que tenham um impacto na sociedade.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sinteticamente, Sra. Ministra, nós temos assistido, infelizmente, ao aumento da agressão e intimidação contra escritoras, organização de defesa dos direitos humanos, temos acompanhado esse assunto, como sabe, tivemos a oportunidade de dirigir várias perguntas, e eu pergunto à Sra. Ministra se não entende que nós precisamos de mudar de paradigma e ter uma ação mais efetiva e, sobretudo, preventiva, para que um conjunto alargado de autoras de livros infantis ou de outras iniciativas da sociedade civil, ou mesmo de autarquias ou de organizações apoiadas pelo Estado Central, não tem a sua ação limitada por um grupo de pessoas que convivem mal com a liberdade de expressão, com a liberdade de associação e com a agenda mais do que legítima destas mesmas organizações da sociedade civil. Isto é algo que nos preocupa. E queria saber da Sra. Ministra se não acha que precisamos começar a abordar este assunto de outra forma, porque creio que incomoda um grupo alargado de pessoas, da esquerda à direita, o facto de termos livros infantis serem interrompidos por grupos de natureza criminosa e de inspiração violenta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem a palavra para responder.
Obrigada, Sr. Presidente. Este é, de facto, um tema que nos preocupa. Já tivemos, aliás, a oportunidade de responder a uma pergunta que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda nos enviou. Vamos ter a oportunidade na próxima semana de responder à segunda pergunta que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda nos enviou relativamente a esta matéria. É uma matéria que nos preocupa e que não haja dúvidas de que condenamos qualquer tipo de violência, intimidação e mesmo, enfim... ainda antes disso, discriminação, mas este é um tema que tem de ser tratado privilegiando três áreas: a administração interna, a justiça e, naturalmente, a igualdade. E é um tema que vamos acompanhar.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu tenho três inscrições para a segunda ronda e, portanto, vou passar desde já à segunda ronda. Em que tem 2 minutos cada pessoa para fazer as suas perguntas, cada deputado, e depois a Sra. Ministra terá o conjunto do tempo para responder. Dou a palavra à Sra. Deputada Elza Paes para uma pergunta. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sra. Ministra, começo por pedir desculpa não estar no início da audição, mas tive que tomar posse na Assembleia Parlamentar da Cplp. Começo por desejar mais uma vez as maiores felicidades no desenvolvimento destas políticas de combate à discriminação, na linha, aliás, do artigo 13º da nossa Constituição. Hoje os tempos são críticos porque não só não estamos a desenvolver as políticas, como há um conjunto de estereótipos que estão instalados no combate político e que impedem justamente que cumpramos a Constituição, desde logo, estereótipos de género. Sim, são estereótipos de género, não são estereótipos de sexo. Há uma diferença entre sexo e género. O sexo é biológico e o género é uma construção social onde as desigualdades se produzem e reproduzem, mas sobre isso não vou tecer mais comentários, senão estaríamos aqui muito tempo. Senhora Ministra, eu quero lhe fazer uma pergunta sobre as questões da transversalidade da perspectiva de género nos vários domínios da ação política. E vou desde logo para a saúde. Como sabemos, as mulheres grávidas têm estado numa lógica de fogo cruzado. No verão vimos como tiveram que se deslocar de umas maternidades para as outras. Muitas delas tiveram bebés em ambulância, sabemos que sempre tiveram, mas este ano tiveram mais do que no ano anterior. E culminou todo este processo com a senhora Ministra da Saúde a dizer, a pedir às mulheres para tocar à porta da campainha dos hospitais, das urgências obstétricas para poderem ter um filho. A senhora Ministra da Saúde recuou, espero que com influência da senhora Ministra da Igualdade tenha feito este recuo, porque era um absurdo, algo que não fazia de todo sentido um tipo de medida desse género. Por outro lado, também ainda no quadro da transversalidade e continuando na área da saúde, o meu tempo é de facto muito pouco, mas eu hoje estive com uma associação, o OVO, que trata as questões da violência obstétrica e o que nos dão conta é que há muitas mulheres migrantes que veem o seu acesso bloqueado às consultas por dificuldades diversas do sistema, mas hoje ainda mais porque são imigrantes e têm medo, mesmo aquelas que estão legais, de serem enviadas para o seu país de origem, e aquelas que são ilegais, que terão seguramente, no quadro das nossas políticas, ainda assim, acesso sempre à saúde, têm muito mais medo, porque aí o perigo de poder
terá que terminar,
ser, segundo a sua perspectiva, enviadas para o seu país de origem, é maior. E, portanto, muitas fazem todo um processo de gravidez sem qualquer tipo de acompanhamento. Eu gostava de lhe perguntar se tem algumas medidas para apoiar, para esclarecer e para intervir sobre esta matéria. Muito obrigada, senhora.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Gabriel, tem a palavra.
Não está, porque não tinha o microfone ligado. Acho que é natural. Bom, não está a contar. Muito obrigado por essa condescendência. Bom, obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, também por ter vindo cá. Antes de mais, queria agradecer à Sra. Deputada Isabel Moreira por esclarecer, pelo menos a mim, o que é que ejacula e não ejacula, percebe disso e sei lá com ela. Vamos a assuntos sérios. Sra. Ministra, a violência doméstica continua a aumentar. 30 mil denúncias o ano passado. Reveste como tal, de extrema importância, os gabinetes de atendimento às vítimas nas esquadras. Vou dar-lhe um exemplo. O Distrito de Bilgeu, posto da GNR Trafaria, não tem. Posto de Paio Pires, não tem. Postos de GNR, todos eles, de Fernão Ferro, não têm. Os que têm são os postos da Costa de Caparica e de Valfetal, na Charneca de Caparica. Têm até às 17h18, quando acaba o expediente, depois deixa de ter. Porque é sensível a essa matéria, e seguramente têm os dados, qual é a percentagem de esquadras que dispõem de estes gabinetes de apoio e atendimento à vítima? O que está a ser feito para que mais esquadras tenham este tão importante gabinete para garantir a privacidade e segurança das vítimas, maioritariamente mulheres ou pessoas que menstruam? E, para terminar, não posso deixar de dizer, por muito mal que me possa ficar ou possa não gostar de ouvir, a cara que a Sra. Deputada Isabel Moreira faz incomoda-me. Só falta dizer uma foice e parece que é a morte que me veio buscar. Isso incomoda-me. Obrigado, Sra. Presidente.
Sr. Deputado, essas considerações pode ser um desabafo, mas o senhor poderá até terá que o fazer noutro sítio que não aqui. Desculpe lá, mas aqui está aqui para fazer perguntas à senhora ministra e esses desabafos ou estados de alma são que o senhor poderá ter em sua casa, no corredor, onde quiser. Aqui, não, Sr. Deputado. Sr. Deputada Rita Matias, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputadas. Cumprimento a Sra. Ministra da Juventude, da Igualdade e da Menstruação, perdão, da Modernização. Queria começar com umas breves notas. Em primeiro lugar, dizer que tomei boa nota de que a Sra. Deputada Isabel Moreira reconheceu nesta audição de que só as mulheres menstruam, portanto é um passo evolutivo no seu posicionamento. Depois dizer também que se condenamos apresentações de livros que são interrompidas por grupos radicais, certamente a Sra. Ministra consegue censurar e certamente criticar a atitude de quem procurou interromper a apresentação de um livro por parte do ex-líder do seu partido, Pedro Passos Coelho, quando apresentava o livro Identidade e Família. Em terceiro lugar, uma última nota a dizer que parece-me que não houve uma luta sincera para que as mulheres se pudessem sentar nestes lugares de decisão, seja na Assembleia da República, seja no Tribunal Constitucional, seja onde for. Parece-me que sim, que as mulheres podem ter lugar mediante os posicionamentos que têm. E se os seus posicionamentos forem conforme à agenda dominante e ditadura de pensamento único, as mulheres podem estar lá. Se não, são mulheres de segunda e têm que ficar então em casa com as mulheres conservadoras, fechadas com os seus maridos, e portanto parece-me profundamente incoerente aquilo que foi sendo dito. Em relação à Sra. Ministra e àquilo que nos expôs aqui, disse que em matéria de igualdade iria centrar a sua atuação na prevenção da violência contra as mulheres e, curiosamente, fez várias referências à palavra meninas, mas nunca falou em meninos, o que é estranho para quem tutela a pasta da igualdade. E porquê é que digo isto? Porque esta semana foram divulgados dados sobre o bullying e percebemos que o bullying ocorre sobretudo na faixa etária entre os 13 e os 14 anos e que são cada vez mais as raparigas no papel de agressoras, seja para com outras raparigas, seja para com rapazes que hoje são as principais vítimas, e falo de dados concretos. E, portanto, durante décadas promovemos uma luta entre sexos, entre homens e mulheres, e agora as feministas radicais ficam sem narrativa porque há uma inversão de papéis. Se nós tivéssemos logo à partida centrado o nosso combate na violência em si e não no sexo da pessoa, se calhar hoje tínhamos resultados diferentes. É porque os resultados que nós temos agora são de que os rapazes estão a ficar para trás e, de facto, sistematicamente a maior taxa de reprovação é nos rapazes do que nas raparigas, escolar, portanto as raparigas são mais bem-sucedidas nos exames finais do ensino básico e secundário do que os rapazes, há uma maior percentagem de raparigas a ingressar no ensino superior do que rapazes, a taxa de abandono escolar dos rapazes é quase o dobro da taxa das raparigas e estes dados são preocupantes, 93% da população prisional em Portugal são homens, 80% da população sem abrigo são homens, em 2021 em 124 vítimas mortais de acidentes em trabalho, 101 eram homens, em 2022 sabíamos que os homens viviam em média menos 6 anos do que as mulheres, e isto tudo começa com a educação, com a prevenção e com olharmos verdadeiramente para a dignidade, vou mesmo concluir, para a dignidade que os homens e que os meninos também têm, mais que não sejam porque qualquer homem e qualquer menino é filho de uma mulher. E, portanto, pergunto-me se quer combater todas as formas de violência, nomeadamente a violência contra os meninos, que ocorre hoje. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de dar a palavra à Sra. Ministra, não resisto à tentação de uma vez que insistem no uso dos termos das mulheres que menstruam e outras coisas do género, de talvez por serem ainda jovens, e ainda bem para vocês, há mulheres que não menstruam. Há mulheres que não menstruam e há mulheres que nascem sem nunca virem a menstruar na vida. Portanto, há uma distinção entre mulheres que menstruam e mulheres que não menstruam. Portanto, era só para ficar esclarecido para quem está fora, porque não, mas... Não. Biologicamente isso acontece. Mas pronto, eu vou passar a palavra à Sra. Ministra, fica só a nota. Vou passar a palavra à Sra. Ministra para a Sra. Ministra dar os esclarecimentos que pediu sobre o bullying. Sra. Ministra, tem a palavra.
Relativamente às questões que me fizeram, Sra. Deputada Elza Paes, sobre a questão da transversalidade das políticas de género, já tive a oportunidade de responder curiosamente a uma pergunta de uma senhora deputada do Partido Socialista. No que diz respeito ao acesso à saúde para cidadãs migrantes, que eu acho que foi a questão que me colocou, esta é uma área mais sob a alçada do Sr. Ministro da Presidência, mas com quem vamos certamente conversar e procurar dar resposta. De resto, quando na intervenção inicial eu falava daquelas três medidas, destacava as três medidas que vão constar do plano de combate ao tráfico de seres humanos, uma das que destaquei era exatamente da área da presidência, porque tem a ver com o tema da língua e, portanto, nós estamos em estreita articulação e este é um tema sobre o qual terei certamente a oportunidade de falar com o Sr. Ministro da Presidência. No que diz respeito à questão que o Sr. Deputado Chega me coloca, nós temos atualmente 76% das esquadras, dos postos com salas de atendimento à vítima. Nós estamos a falar de 508 em 668 e o que significa que temos ainda oportunidade e obrigação de aumentar, o que não significa que em todas elas não seja dada resposta às vítimas de violência doméstica. Mas, de facto, nós temos mesmo de caminhar para garantir uma maior cobertura de salas de atendimento à vítima. Além disso, eu sei que o Sr. Deputado não referiu, mas deixe-me acrescentar, uma outra preocupação que nós temos tem a ver com os gabinetes de apoio à vítima, os GAVs. Essa é também uma área de intervenção que nós achamos prioritária para conseguir dar um atendimento mais especializado às vítimas de violência doméstica. No que diz respeito à questão da Sra. Deputada Rita Matias, como é evidente, condenamos todo o tipo de intimidação, de violência que seja praticada, e aqui não é condenar um e não condenar o outro, como é evidente. E relativamente à questão dos meninos e das meninas, de condenar, a resposta também está um pouco relacionada, não é? Como é evidente, nós condenamos qualquer tipo de discriminação e de violência que seja praticada. Criámos, de facto, este grupo de trabalho do bullying, que vai ter o primeiro entregável, digamos assim, no dia 7 de novembro, que é o dia em que se assinala, de facto, essa efeméride, digamos assim, mas o objetivo é que esse grupo possa, fazer um guião operacional para os professores e para os assistentes operacionais, porque há uma percentagem muito grande de situações de bullying que são praticadas, ou que acontecem, para ser mais rigorosa, no recreio e não necessariamente dentro da sala de aula, razão pela qual nós temos de ter um guião ajustado e adequado aos assistentes operacionais para conseguirem estar mais capacitados para sinalizar e identificar um caso de bullying, para saber qual é que é o procedimento que deve ou não deve ser adotado. Temos essa preocupação. Em segundo lugar, temos uma preocupação de fazer uma infografia e de publicitar junto destas crianças, destes jovens, quais é que são os passos que devem dar se forem vítimas de bullying, mas não só. Nós temos também uma preocupação com aqueles que são chamados observadores passivos de crianças e de jovens que estão no recreio, não sendo agressores, mas também não são vítimas, mas testemunham, assistem a estas situações, e é muito importante que estejamos todos cientes de que isto é uma obrigação de todos. Se nós testemunhamos uma situação, uma agressão, seja ela verbal ou física, todos temos a obrigação de intervir, ponto. Mas depois há uma outra dimensão neste grupo de trabalho, aí não para 7 de novembro, mas para dezembro, que é de fazer a apresentação de recomendações para que nós tenhamos tempo entre janeiro e junho, portanto, antes do início do próximo ano letivo, de introduzir. Adicionalmente, uma preocupação que nós temos tem a ver com a criação de um canal de denúncias para que estas crianças, estes jovens, se calhar não se sentem tão à vontade em estar a fazer estas denúncias junto do diretor de turma ou junto do professor, mas estarão mais à vontade para fazer essa denúncia se for uma denúncia anónima e se, enfim. Nós estamos neste momento com esse grupo de trabalho, que tem reunido com muita regularidade, a procurar a melhor solução possível para criar um canal de denúncias para as nossas crianças e jovens que são vítimas de bullying.
Muito obrigada, Sra. Ministra, e agradecer-lhe todos os esclarecimentos que aqui nos prestou, e dentro em breve, na discussão do orçamento, voltaremos a ter a oportunidade de estar com a Sra. Ministra e esclarecer. Desejar um bom fim de semana a todos os seus colegas deputados e deputadas, e está encerrada então esta audição.